Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos agora a uma notícia aqui do Senado.
Notícias.
Uma comissão mista do Congresso analisa a medida provisória 564, que destina recursos ao BNDES para financiar diversos setores da economia e acaba retirando do Banco do Nordeste a condição de único operador do FN, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, né? FNDE. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, não concorda com a medida. Saiba por quê na reportagem de José Carlos Sigmaringa.
A MP 564 concede isenção tributária e créditos especiais a setores industriais que produzem para exportação, para o setor de energia, de engenharia, inovação tecnológica e a projetos de fabricação de produtos de alta tecnologia. Para isso, a União autoriza o BNDES a conceder empréstimos subsidiados a esses setores até o valor de 227 bilhões de reais. Para garantir esses empréstimos, a União destinará ao BNDES 110 bilhões de reais em créditos. A medida provisória 564 também retira do Banco do Nordeste do Brasil a condição de operador exclusivo do FDNE, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Com a MP, bancos oficiais como a Caixa Econômica e Banco do Brasil poderão também conceder empréstimos do FDNE. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, discorda dessa medida e, como a justificativa é a pouca capacidade do Banco do Nordeste de conceder empréstimos por conta do seu capital social, ele apresentou emenda à MP aumentando o capital social do Banco do Nordeste em 10 bilhões de reais.
Essa é uma hora que o Banco do Nordeste está com uma carteira de projetos enormes e precisa desses recursos para que ele possa cumprir o seu papel. Senão, nós vamos sempre dizer, puxa vida, e o Nordeste, quer dizer, teve a oportunidade, o Brasil está se desenvolvendo e vocês não seguiram? Nós precisamos desse instrumento. É muito importante esse instrumento para nós de capitalização do banco, porque ao capitalizar o banco, você também liquida com o discurso de que precisa tirar o protagonismo do banco em relação ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE.
O senador Inácio Arruda participou de um debate na Assembleia Legislativa do Ceará sobre a medida provisória 564. Participaram do debate parlamentares, representantes de bancos públicos, empresários e representantes de entidades sindicais ligadas ao setor financeiro. A principal preocupação manifestada foi a de que retirar a condição do Banco do Nordeste de operador exclusivo do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste pode enfraquecer o BNB, considerado uma instituição fundamental para a redução das desigualdades entre o Nordeste e as demais regiões do país. Da Rádio Senado, José Carlos Sigmaringa.
Pois é, Ivan, no início eu errei o nome, viu? É Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, não é FNDE, não. É FDNE, tá bom? E a reunião da comissão mista que analisa essa medida provisória 564 está marcada para hoje, às 14h.
Muito bem. E quanto ao erro, não se preocupe, isso acontece nas melhores famílias, né? E vamos ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco começam nesta semana as inscrições para a primeira etapa das oficinas de verão. Até a sexta-feira, dia 18, os interessados devem procurar a Biblioteca da Floresta, das 18 às 20 horas. O projeto, organizado por um grupo de artistas, prevê cursos de canto popular, arte decor, estêncil fotográfico e introdução à lendologia. As oficinas acontecem de 21 de maio a 1º de junho. O Palácio Rio Branco é a sede do governo do estado do Acre. Construído em 1930, com o projeto de Alberto Massler, teve seu desenho inspirado na arquitetura grega. A visitação pode ser feita de terça a sexta, das 8 da manhã às 18 horas, aos sábados e domingos, das 4 da tarde às 9 da noite. O Palácio Rio Branco fica na Praça Eurico Gaspar Dutra, sem número.
Depois desse minuto cultural, chegou a hora do Fique por Dentro da Lei, que trata hoje do seguro-desemprego, com a participação da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
Fique por Dentro da Lei. Entrevistas e comentários sobre leis e projetos em discussão no Congresso Nacional.
Bom dia. Começa agora o Fique por Dentro da Lei. E a nossa convidada de hoje é a senadora Lídice da Mata, ela que é do PSB da Bahia. A senadora vai falar conosco sobre o seguro-desemprego para empregados domésticos. A matéria acabou de ser aprovada pelo Senado Federal. Senadora, a senhora pode explicar para os nossos ouvintes quais as mudanças no FGTS para os empregados domésticos?
Veja bem, o projeto da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, ele dá direito a que o empregado doméstico ele possa ter acesso ao seguro-desemprego, mesmo no caso que não seja inscrito no FGTS. Como todos sabem, O FGTS não é obrigatório para o trabalhador doméstico, é facultativo. De maneira que apenas 6% dos empregados domésticos estão inscritos no FGTS. Portanto, o projeto da senadora Ana Rita, ele é extremamente positivo e assim, meritório, porque ele estende o direito ao seguro-desemprego aos empregados domésticos que não tendo direito ao FGTS, não sendo inscrito no FGTS, ainda assim pode ter acesso e direito ao seguro-desemprego. Sendo que aqueles inscritos no FGTS têm direito a 6 meses e o trabalhador doméstico não inscrito a apenas 3 meses. Por quê? Porque é preciso estimular que o trabalhador seja inscrito no FGTS, certo? E a outra condição é que ele seja empregado doméstico há 2 anos e que, portanto, tenha sido demitido nos últimos 18 meses. Isso lhe dá direito a requisitar o novo o seguro-desemprego.
Senadora, normalmente o pagamento de seguro-desemprego é feito com recursos do FGTS. Como a senhora já antecipou, os empregados domésticos não têm o recolhimento do FGTS. Aí eu perguntaria à senhora, de onde viriam os recursos para pagar esse seguro-desemprego aos empregados domésticos?
Os recursos virão do orçamento da Previdência, né? Já que o seguro-desemprego, na medida em que há um estímulo também a que haja uma efetivação do FGTS, nós poderíamos garantir um seguro-desemprego que se dá num prazo muito curto, de apenas 3 meses, para o empregado doméstico.
Senador, atualmente, como é que funciona isso?
Atualmente, o empregado doméstico não tem direito ao seguro-desemprego.
Entendi. A senhora concedeu uma entrevista ao Jornal do Senado que diz que apenas 6% desses trabalhadores têm direito ao seguro-desemprego,
porque
não é isso?
Porque eles são aqueles que são inscritos no FGTS.
Ah, tá. Apesar de ser facultativo, patrão...
Existem aqueles que recebem, que têm, que o patrão concorda em pagar.
Senadora, a senhora, como relatora, alterou alguma coisa no projeto original, que, como a senhora própria disse, é da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo? O que é que a senhora alterou?
Nós alteramos justamente, nós fizemos uma emenda para definir o prazo, né, em que isso, e as condições em que o seguro-desemprego poderia acontecer, justamente para tornar viável a aplicação do projeto.
Senadora, esse projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. A senhora pode explicar aos nossos ouvintes quais são os próximos passos para o projeto vir à lei?
O projeto ele foi aprovado terminativamente na CAIS e ele agora vai ser encaminhado para a Câmara dos Deputados e passa por um novo debate nas comissões da Câmara dos Deputados e aprovação. Se ele sofrer alguma emenda, ele volta obrigatoriamente aprovado e volta para o Senado. Se ele não sofrer emendas, ele então é aprovado e levado à sanção presidencial.
A senhora sabe quantas pessoas serão beneficiadas com essa mudança na legislação?
Todos os empregados domésticos brasileiros. Nós temos cerca de 7 milhões de empregados domésticos.
Tá bom. Senadora, nós agradecemos a entrevista. Obrigado pela atenção.
Ok.
Você ouviu o Fique por Dentro da Lei, que hoje entrevistou a senadora Lídice da Mata, ela que é do PSB da Bahia, e falou sobre seguro-desemprego para empregados domésticos. Bom dia.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet no endereço www.senado.gov.br/rádio. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Fique por Dentro da Lei. Ligue para a Rádio Senado, 0800-612211. 0800-612211. A ligação é gratuita.
Este foi o Fique por Dentro da Lei de hoje, que falou sobre o seguro-desemprego. E agora um minuto cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal, nesta quinta, comemoração do Ano do Samba, pelo projeto Diálogos Criativos, no auditório da Livraria Saraiva. O Encontro Show vai intercalar a apresentação do legado do sambista Wilson Batista com interpretações de clássicos do autor realizadas por sambistas potiguares convidados. A partir das 7h30 da noite, a Livraria Saraiva fica no Shopping Midway Mall. A entrada é franca. Também na quinta, em Natal, o show Talvez um Duo, com a cantora Silvia Sol, no Centro Cultural Casa da Ribeira. A apresentação musical celebra a parceria da artista com Paulo Brunes e conta com alguns standards jazz e músicas brasileiras, incluindo autorais. Nesta quinta, a partir das 8 da noite, a Casa da Ribeira fica na rua Frei Miguelinho 52.
Chegou a hora dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, criticou a possibilidade de se fazer um plebiscito sobre o fuso horário do Estado. A proposta foi apresentada pelo senador petista Aníbal Diniz. Segundo Petecão, a população acreana já se manifestou por meio de um referendo e deixou claro o desejo de voltar ao horário antigo, de 2 horas mais cedo que Brasília. Para o senador, não há necessidade de uma nova consulta.
O povo do Acre se manifestou de uma forma democrática e disse que não concordava com a mudança de horário. O que o senador Aníbal quer é um absurdo. Ele quer que seja feito um novo referendo. Mas como é que nós vamos explicar para o povo do Acre que nós vamos fazer um novo referendo? Porque, segundo ele, aquele referendo não valeu. Olha, aquilo foi gastado um absurdo de dinheiro público. É o dinheiro do povo brasileiro que está indo pelo ralo. Nós não podemos brincar com a vontade do povo. Eu tenho visto, assim, lá no meu estado, uma revolta muito grande por conta da população.
E a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou esta semana um projeto que obriga estádios e ginásios a ter uma UTI móvel nos eventos com mais de 10 mil torcedores. Atualmente, os grandes eventos esportivos são obrigados a contar com um médico, 2 enfermeiros e 1 ambulância para cada 10 mil pessoas. A proposta de autoria do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, determina que pelo menos uma das ambulâncias seja uma UTI móvel. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, elogiou a iniciativa de Humberto Costa.
Importante iniciativa do nosso colega senador sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, que recebeu o relatório do senador Walter Pinheiro, devidamente preocupado com as questões relativas à violência nos estádios e na violência entre torcedores, apresentou o voto pela aprovação do projeto de lei que eu acompanho.
E ainda falando sobre eventos esportivos, o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, se manifestou contra a venda de bebidas alcoólicas durante os jogos da Copa do Mundo. O Estatuto do Torcedor proíbe a comercialização de álcool nos estádios, mas a Lei Geral da Copa, aprovada na semana passada, abre uma exceção para os jogos do Mundial. Agripino votou a favor da lei, mas fez questão de fazer essa ressalva. O senador teme que a medida contribua para a violência nos estádios.
Isso é um perigo. O um perigo pelos precedentes, pelos antecedentes, pela violência que nós já assistimos na disputa entre times do Brasil. Você imagine uma final Brasil-Argentina. Deus nos livre. A venda de álcool permitida, a violência estimulada, o papelão que o Brasil pode fazer por coisas incontroláveis perante o mundo.
E o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, fez um discurso sobre o aniversário de Várzea Grande, comemorado no último dia 15. Ele destacou que o município já conta com mais de 250 mil habitantes e tem a terceira maior arrecadação de tributos do estado. Nos últimos 10 anos, segundo Jaime Campos, a população de Várzea Grande cresceu 17,3%. Esse aumento, no entanto, acabou trazendo problemas para a cidade, como o alto índice de criminalidade.
Quando cruzadas as informações alcançadas pelo estudo global de homicídios do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes e o mapa da violência de 2012, divulgado pelo Instituto Sangari, em parceria com o Ministério da Justiça e da Saúde, nossa cidade, caso fosse um território independente, seria o quarto país mais violento do mundo. Uma notícia pouco animadora para o município, com as tradições que cultivamos ao longo desses 145 anos.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. E agora mais uma dose de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Olha, o Som Brasilis de hoje apresenta um pouco do trabalho do baiano de nascimento e mineiro de adoção, Godofredo Guedes. Compositor, músico, luthier, né? Que eles faziam os seus próprios instrumentos musicais. Artista plástico, contador de causos e farmacêutico. Godofredo foi autor de mais de 100 composições. Dentre esses trabalhos, podemos destacar Casinha de Palha, que ouvimos no primeiro bloco do Som Brasilis, Noite Sem Luar, Trabalhador Honesto, Cais da Esperança e também Cantar, que ganhou uma bela interpretação do cantor mineiro Paulinho Pedra Azul. A música que a gente vai ouvir agora é justamente essa, Cantar. Vamos ouvir.
Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando e aos compassos de uma canção te acordar, talvez com saudades cantasses também, relembrando aventuras passadas ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer um beijo, um sorriso ou uma outra aventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão é que mando depressa-se embora a saudade que mora no meu coração. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando e aos compassos de uma canção te acordar, talvez com saudades cantasses também, relembrando aventuras passadas ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso ou uma outra aventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão é que mando depressa-se embora a saudade que mora no meu coração. Thank you. faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra ventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão. É que mando depressa e se embora a saudade que mora no meu coração. É que mando depressa e se embora a saudade que mora no meu coração.
Muito bacana. O Som Brasílias de hoje homenageia o compositor Godofredo Guedes, pai do cantor Beto Guedes. E essa música que a gente ouviu agora foi na interpretação de Paulinho Pedra Azul, a música Cantar. É uma faixa do álbum Jardim da Fantasia, de 1982.
Som Brasílias. A música da nossa terra.
O Senado é Mais Brasil volta em instantes.
O Senado é Mais Brasil.